Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, é 12 de janeiro de 2020. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e para vos acompanhar ao longo da próxima hora está convosco Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, mas estamos também na onda curta nos 13630 e 17655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Esta é uma emissão que pode ser escutada na primeira meia hora FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, portanto isto em Bissau. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá em Gabu, a rádio Sitchanou, que é leste FM. E não se esqueça, em Bube, a rádio Papagaio. Não se esqueça também, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui na Janela de Angola de questões sociais que os angolanos gostariam de ver planos do governo para resolver. E domingo, como sempre, tempo de saúde para falar com a doutora Graça Matinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou aqui nos estúdios para as notícias. Sou Amancio Miguel, com a técnica de Keith Holmes. O líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, isto em Moçambique, Mariano Nyongo, ameaça intensificar ataques nas principais estradas das províncias Sofala e Manica. Segundo a imprensa, ele disse que tem informação que os deputados vão tomar posse e ele disse também que bem-aventurados são eles, mas que saibam onde andar. Mariano Nyongo disse também que agora não vai poupar mais ninguém, autocarros, passageiros, homem ou mulher, e vai bater. Já não há mais brincadeiras. Segundo a imprensa, o grupo de Mariano Nyongo diz que contesta a liderança do Souf Mahamat, que substituiu o falecido Afonso Jacama, que perdeu a vida em 2018. Nyongo é contra a tomada de posse marcada para esta segunda-feira dos deputados da RENAMO e ele diz que enquanto os guerrilheiros estão no mato a sofrer, sem sapato nem comida. Rebeldes islâmicos mataram 30 soldados e feriram outros 70, alguns com gravidade, durante ferozes ataques na semana passada no leste do Congo, disseram oficiais do exército. Eles sofreram as perdas durante a última ofensiva de quinta-feira contra as forças democráticas aliadas, ADF, na província do Kivu Norte, disse o major Mark Azukai a jornalistas no sábado. O exército da República Democrática do Congo capturou a sede das ADF durante a batalha em Medina e matou 40 combatentes rebeldes, incluindo 5 dos seus líderes, acrescentou Azorkai à agência France Press. Na sexta-feira, o governo postou um tweet na conta do primeiro-ministro felicitando o exército pela captura do que eles descreveram como um dos últimos bastiões das forças democratas aliadas. Kivu Norte fica na fronteira com Congo, ou melhor, com o Uganda. O grupo ADF, rebelde dos generais do Uganda, vem realizando uma campanha de violência no leste da Rua Democrática do Congo há anos. Azukai, o general, descreveu-os como fundamentalistas islâmicos. O embaixador da Grã-Bretanha em Teherão, isto no Irão, disse que foi detido por pouco tempo pelas autoridades iranianas durante a vigília pelas vítimas do acidente de um avião de passageiro ucraniano na semana passada. A agência de notícias MER do Irão descreve que Rob McKay foi preso no sábado por suposto envolvimento em atos suspeitos no encontro junto à Universidade de Amir Kabir em Teherão. Os estudantes realizaram uma reunião após o Irão ter afirmado que o avião ucraniano foi derrubado por engano por seus mísseis antiaéreos. No domingo, este domingo, o embaixador McKay escreveu no Twitter que participou do evento para homenagear as vítimas e não em nenhuma manifestação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha disse que a detenção de McKay é uma flagrante violação do direito internacional. E o Ministério diz ainda que o governo iraniano está numa encruzilhada. Pode continuar a sua marcha em direção ao status de pária, com todo o isolamento político e económico a distrito, ou adotar medidas para reduzir as tensões e seguir um caminho diplomático, diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha. As autoridades iranianas não fizeram nenhuma declaração imediata sobre o incidente, mas sabe-se que convocaram já o embaixador da Grã-Bretanha em Teherão para explicação. A Rainha Elizabeth convocou o neto Príncipe Harry para uma reunião de crise para discutir os arranjos futuros para ele e sua esposa Meghan, após o surpreendente anúncio do casal de que deseja se afastar dos deveres reais. O pai de Harry, o Príncipe Charles, o herdeiro do trono, e o seu irmão mais velho, o Príncipe William, também participarão da reunião que terá lugar amanhã, segunda-feira, na propriedade da rainha em Sandringham, em Norfolk, no leste da Inglaterra, disse uma fonte do Palácio de Buckingham, agência de notícias Reuters.
Obrigada. Aqui a Notícias do Mundo, neste domingo, 12 de janeiro de 2020. Amigos, recordamos que também podem estar a ouvir-nos na internet em voaportugues.com. De novo, a votos de que estejam a ter um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas alertam para o agravamento do setor social que reclama em Angola uma intervenção estratégica das autoridades, sob pena dos angolanos viverem dias mais difíceis. A criação de mais postos de trabalho e a melhoria das condições dos trabalhadores é urgente para minimizar a situação precária por que passa a população. Como convidados, Albino Paquisse, filósofo e docente universitário, Manuel Viage, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, Francisco Jacinto, secretário-geral da CGCILA, Central-Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola.
2020 ainda é um ano novo, todavia está a ser vivido com os antigos problemas sociais oriundos dos anos anteriores. No arranque do ano, o setor social é o que reclama mais atenção, dado o facto da crise estar a atingir contornos insustentáveis, com a população empregada a perder o poder de compra e a taxa de desemprego em Angola a aumentar para 30,7%. Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística reportam-se ao terceiro trimestre de 2019 e dão conta que, na globalidade, os jovens são os mais afetados, numa ordem numérica que ultrapassa a cifra de 4 milhões de pessoas. Uma maior fatia no Orçamento Geral do Estado para 2020 devia ser cabimentada ao setor social, onde o governo deve tomar medidas urgentes, sob pena da situação piorar. A atenção ao Executivo é chamada pelo filósofo e docente universitário Albino Paquisse, para quem, se o governo não for capaz de conter as dificuldades sociais, o país vai conhecer um futuro negro para a população.
O que é que será a vida das pessoas? Elas já estão com pouco poder de compra. Depois, se sobe o combustível, sobe o táxi. Se sobe o táxi, sobe tudo. Portanto, vai subindo tudo. De modo que aqui o governo tem que encontrar uma forma, e eu, por acaso, onde ver a Dave, naquilo que é o seu programa, é que ela vai pedir ao governo agora, pelo menos para 2020, mais incremento naquilo que é o setor social. Porque nós, o governo tem que fazer tudo para segurar o setor social. Porque as populações, desde o facto de as pessoas estarem mais desempregadas e o facto de as famílias terem menos capacidade de compras, a vida estará a deteriorar-se cada vez mais. Se o governo não segurar esse setor social, nós vamos ter muitas dificuldades e, de facto, o futuro que se avizinha, naturalmente, será muito negro para as nossas... Uma jovem da TPA que disse, na política feminina, disse a fome não tem paciência. Isso é verdade. A fome não tem paciência. Mas nós estamos num momento em que a situação é difícil e as reformas têm que ser feitas. Isso, o governo não pode recuar. Naquilo que são reformas, o governo não pode recuar. Tem que encontrar melhores maneiras de fazer com que a população não se sinta tão asfixiada. Mas as reformas têm que continuar. Tem que continuar por quê? Para nós entrarmos na normalidade. Para nós sermos um país normal, temos que, naturalmente, já está implementado o IVA, tem que continuar, as reformas do governo têm que continuar.
Em consequência da situação económica de Angola, muitas empresas encerraram as suas portas em 2019, tendo colocado no desemprego centenas de jovens. Entre julho e setembro do ano passado, um total de 212.670 pessoas ficaram desempregadas em Angola. No período em referência, a população economicamente não ativa com 15 ou mais anos de idade foi estimada em 2.089.270, dos quais 889.655 são homens e 1.199.614 são mulheres. O Instituto Nacional de Estatística revelou, num estudo publicado no final do ano passado, que a taxa de inatividade apresenta os valores mais elevados no grupo etário dos jovens, entre os 15 e os 24 anos de idade, representando 23,1%, grupo em que muitos jovens são ainda estudantes, e no grupo etário, da população com 65 ou mais anos de idade, com 39,7%, grupo da idade em que muitas pessoas se encontram reformadas e outras sem condições físicas para trabalhar devido à avançada idade. Das 4.150.676 pessoas, representando 30,7% da população total do país, são desempregadas e, maioritariamente, são jovens do sexo feminino. A falta de emprego e a precariedade dos que existem motivou, em finais de 2019, a realização de uma marcha pacífica de protesto contra a situação social dos trabalhadores angolanos, que lamentam as condições de vida precárias a que está voltada a população em geral. Esta situação económica e financeira do país, para Moisés Sebastião, trabalhador da empresa de limpeza e saneamento de Luanda e Lizal, está a acarretar consigo muitos problemas sociais, desde o aumento da criminalidade e o surgimento de doenças diversas.
Estamos aberto, empresa não está montando, portanto nós corremos o risco. Estamos desempregados. Estamos desempregados porque são 56 meses de salário. Então, a nossa vida não é aquela junto da nossa família. E não temos nenhuma esperança, porque várias vezes fizemos diligência junto da entrada superior do país e nunca resolvemos esse problema. De facto, a nossa vida não depende das nossas provas, mas sim, sobretudo nós como homens, dependemos das nossas coisas, porque sem que as nossas coisas venham dar a presença, então, nós alimentamos a família. E só alimentação, mas sim, de facto, nós comemos alimentação para ajudar o corpo humano, não existe no nosso seio. E pronto, tanta diligência fizemos, nada de jeito, e recorremos também à CCC para ver se ele resolve o nosso problema. E também a CCC, tanta documentação que ele remeteu junto à entidade superior do país, também não resolve. Para você se preparar, é preciso salário, é preciso receber salário em dia. Nós, nesse momento, não temos nenhuma expectativa junto da nossa família, o que significa dizer que este ano corremos. Normalmente, por isso, sem situação.
A conjuntura social de Angola, apesar dos alegados esforços feitos pelo Executivo, tende a se agravar ainda mais nos próximos dias de 2020, já que os preços dos combustíveis serão reajustados até o meio do ano, em conformidade com orientações dadas pelo Fundo Monetário Internacional. Alexandre Capita, especialista em cibersegurança, e pensa que para a maioria da população a vida será mais problemática, dado o facto de ser da praxe que o aumento do preço dos combustíveis tenha repercussões em vários produtos, inclusive os da cesta básica.
Que a situação possa ser ainda pior, tendo em conta que os combustíveis tendem a subir gradualmente. No entanto, acredito que a situação possa ser ainda mais apertada e com alguns ajustes em que a própria FMI está a pedir que o país faça a nível daquilo que é a nossa gestão econômica. Acredito que possa ser ainda um ano mais difícil. Dessas experiências que temos estado a ter para o 2020, seja um ano de grandes desafios para nós e que possamos, em função disto, criar novas estratégias de como contornarmos a situação atual que o país encontra-se. Relativamente à população em geral, eu acredito que o aperto ainda é pior, não é? E, no entanto, vai ser mais difícil ainda para esse pessoal. Com esta implementação do câmbio flutuante, acabou por dificultar ou por influenciar ainda muito mais naquilo que é o nosso poder de compra. Hoje, 100 mil kwanzas, tu não tens nada, tens qualquer coisa como 40 mil kwanzas é o equivalente, os 100 mil hoje virou 40 mil kwanzas, em que tu não consegues fazer nada.
A implementação do imposto de valor acrescentado IVA e do câmbio flutuante pelo Banco Nacional de Angola, na tentativa de normalização cambial e da redução da taxa de inflação da moeda nacional, na perspectiva do escritor e jornalista Fernando Galeng, foram medidas que resultaram no agravamento da situação económica de muitas famílias angolanas. Para o secretário executivo da Associação Científica de Angola, ACA, a introdução do IVA forçou a população a optar pelos mercados informais na compra de bens diversos, pelo que salienta que, do ponto de vista social, há elementos mais que suficientes para concluir que 2020 vai ser um ano de fome, desemprego, imigração, protestos públicos e criminalidade.
Expectiva-se um ano 2020 difícil, porque a situação económica dos angolanos tem estado a degradar-se cada vez mais. O que temos registrado é a taxa de inflação, onde temos a subida desregrada dos preços dos produtos essenciais. Das famílias. As famílias estão a se ver obrigadas a enfrentar longas filas e tudo porque está descontrolado. Quer a subida do IVA, não é? Que desarticulou, ou seja, colocou os angolanos a irem mais para o mercado informal. E também temos assistido essa subida dos preços dos produtos nos mercados formais e informais. 2020, o que se espera na vertente social? Na vertente social, o que se espera de 2020 é que teremos, o país vai registrar um nível de desemprego contínuo, alto, e vamos ter na mesma a fome a roer as famílias angolanas, vamos ter a questão da criminalidade também a duplicar, porque nós sabemos que onde há desemprego, fome, a pessoa fica marginalizada a práticas ilegais. E a criminalidade é uma forma que muitos jovens que não conseguem empregos olham como o lugar da sobrevivência. Vamos registrar também um volume elevado de manifestações públicas, porque temos visto que há muitas frustrações, quer a subida de preços, quer o IVA, quer todos os aspectos da fome, da miséria. Muitos dos ativistas já anunciaram manifestações para breve e não estando essas questões resolvidas, significa...
Para quem tem um emprego, a conjuntura não está favorável, pior ainda está para quem trabalha, mas não ganha o seu ordenado há mais de 50 meses. Mateus Alberto, funcionário da Empresa Nacional de Pontes, lamenta que várias diligências foram tomadas para que os responsáveis da firma revissem esta situação. Contudo, nada do que foi realizado surtiu efeito, nem mesmo o reporte remetido ao gabinete do Presidente da República, João Manuel Gonçalves. Lourenço.
Mateus Alberto, Empresa Nacional de Pontes, portanto, nós corremos o risco... Já estamos desempregados porque são 56 meses sem salário e não temos nenhuma esperança, porque várias vezes fizemos diligência junto na entrada superior do país e nunca resolvemos esse problema. De facto, a nossa vida não depende de nossos próprios, mas sim, sobretudo nós como homens, dependemos das nossas esposas, porque sem que as nossas esposas venham de água fresca, então não se alimenta a família.
Em situação semelhante estão mais de 700 ex-trabalhadores da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, Mecanagro, pertencente ao Ministério da Agricultura e Florestas, empresa extinta pelo Estado angolano em novembro de 2017, por decreto presidencial. Neste ano, o chefe do Executivo angolano aprovou um crédito adicional de 3 mil milhões de kwanzas a ser distribuído faseadamente para o pagamento dos salários em atraso e da contribuição devida ao Instituto Nacional de Segurança Social dos Trabalhadores da empresa Mecanagro. Os ex-trabalhadores não compreendem as razões que estão na base da não regularização da situação de indemnização e das pensões de reforma na Caixa de Segurança Social.
Moisés Urgência mandado, porque a nossa empresa, que é a Mecanagro, foi extinta em 2017. Procuramos negociar, procuramos forma de minimizar a situação, mas mesmo até cá o senhor ministro não me responde. Então, aproveitando o momento, queremos apelar às entidades superiores, a quem der direito, que nos ajude a dar resposta aos nossos direitos. Dificuldades que nós atravessamos, da mesma forma, os trabalhadores estão famintos. Então, estando famintos, a família fica destruturada. A família fica destruturada, pais, nós trabalhadores precisamos de alimentação que já não temos. Então, isso leva-nos a fazer práticas muito mais, a fazer ações que não agradam a própria Constituição, que não agrada ao país, que não agrada à sociedade. Então, se o lema do Presidente da República é corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, então corrija essa situação. Somos 770 e tal trabalhadores. Esses 770 e tal trabalhadores está desemprego. A sociedade não fica bem. A sociedade não fica bem porque estamos a criar muitas situações que o Estado depois não vai ter respostas.
As condições sociais por que passam os funcionários da extinta Mecanagro, da Empresa Nacional de Pontes e outras que estão na mesma condição, são contestadas por organizações sindicais que prometem não deixar a situação prevalecer por muito mais tempo, pelo que apelam ao Estado não apenas a pagar os salários em atraso, mas também a rever a Lei Geral do Trabalho, em vigor desde 2015. Francisco Jacinto, secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola, SEJACILA, lamenta que a Lei nº 7/15, de 15 de junho, Lei Geral do Trabalho, contribua para o empobrecimento dos trabalhadores, cuja legislação em vigor os coloca à mercê dos empregadores.
Protestarmos, repudiarmos as condições sociais e económicas que os trabalhadores estão sujeitos. Para protestar a Lei Geral do Trabalho, que vigora desde o ano de 2015 e que está tremendamente a prejudicar a vida dos trabalhadores. Uma Lei Geral do Trabalho que veio contribuir em grande medida para o desemprego que é hoje, porque com a entrada da Geral do Trabalho também tornou-se a precariedade do emprego. Os contratos passaram a ser todos por tempo determinado e nenhum trabalhador hoje está seguro aí onde está. Depois, veio ainda muito mais contribuir para aquilo que é o empobrecimento dos trabalhadores. O trabalhador hoje está submetido à mercê da vontade dos caprichos do empregador. Também viemos protestar sobre o aumento dos preços dos produtos básicos. A vida está ficando muito cara. O salário do trabalhador não mantém-se, não aumenta o salário. O salário não é ajustado. O governo ajustou o salário no ano de 2018. Entretanto, depois de ajustar, foi incrementar os impostos. E ainda foi mais. Depois de incrementar o salário, foi também fazer a alteração do imposto da segurança social sobre todos os impostos. O que significa que o mesmo percentual que ele deu também foi retirar nos impostos. Tanto depois veio o IVA, vieram outras condições. E tantas outras trabalhadoras estão sujeitas. Viemos protestar, de fato, aquilo que é hoje desagrado da vida dos trabalhadores e dando como primeiro sinal ao governo para fazer uma leitura exata daquilo que nós hoje estamos a fazer. É um aviso para o governo fazer uma leitura exata, porque os trabalhadores estão descontentes, a situação não está boa e nós não podemos deixar que isso se faça por mais tempo. Temos a força dos trabalhadores e os trabalhadores hoje são os maiores sacrificados desse país. Há muitos anos pedem mais tempo, mais sacrifício, mais sacrifício. E as condições melhores. Agora estamos na altura de tomar medidas que nós achamos convenientes para, de facto, continuar a sofrer. Ou o governo, ou os trabalhadores, o sofrimento deles, ou então os trabalhadores vão tentar passar a tomar medidas para efetivamente obrigar o governo a agir de outra maneira. Essa é que é a nossa perspectiva. E essa é a nossa função dos trabalhadores. Nós já temos dito, companheiro, na sociedade quem tem força são os sindicatos, não são os partidos políticos. E o governo tem que ter noção disso e tem que fazer leitura exata daquilo que é a atividade de hoje. Se não fizer, qualquer dia pode suportar e responsabilizar por ele.
Para Manuel Viage, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, vive-se atualmente um quadro que, do ponto de vista laboral, não satisfaz, dada a escassez de emprego e a celebração de contratos instáveis.
Temos nos confrontado com a precariedade do emprego, na perspectiva de, primeiro, haver escassez de emprego. Os empregos que se vão obtendo estão remetidos para contratos precários e ainda para aqueles que conseguem emprego estão submetidos também a uma saúde e segurança no trabalho bastante precário, que tem resultado em muitas doenças profissionais e acidentes de trabalho. Portanto, estamos a viver, de um lado, um quadro que do ponto de vista laboral não nos satisfaz e do ponto de vista do consumo, do ponto de vista social, do ponto de vista das famílias, há uma grande pobreza. Chamar a atenção das autoridades para a necessidade de se adotarem medidas de política mais condizentes com as condições que os trabalhadores atualmente vivem. Esperemos que a mensagem tenha chegado às autoridades e que sejam tomadas, não é, medidas no sentido da sua correção. Porque senão, nós, enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores, voltaremos à carga. Não é? E a legislação vigente dá-nos possibilidade de dispormos de todas as formas de luta, né, que aproveitem a defesa dos interesses dos trabalhadores.
Mais sensibilidade para com as circunstâncias difíceis por que passa a maioria da população angolana é o apelo feito por alguns cidadãos que almejam dias melhores em 2020.
Melhore as condições do povo.
Então, eu apelo o executivo para que tenha mais atenção, para que tenha amor, seja, na verdade, não só simplesmente políticos, mas também como pessoas responsáveis, porque fazem muitas promessas e nada fazem. Temos que ser mais práticos do que aquilo que nós falamos. Falam muito, muitas leis, linguagem bonita, mas, na verdade, de bonito nada fazem.
Rever as políticas sociais. Essas políticas sociais têm que ter benefício para todos os trabalhadores. Não é termos uma empresa Y a ganhar, os trabalhadores a ganharem bem e a empresa Y os trabalhadores a ganharem mal. Isto chama-se desigualdade social. Enquanto todos nós, a lei nos confere, sobretudo a lei constitucional, nos confere direito. Pão, trabalho para todos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp, para onde nos podem enviar mensagens, é mais 1-908-652-4584. Agora a música Jennifer Dias e Mica Mendes, Acerta. Voz da América, emissão vespertina em português, 12 de janeiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Votos de novo de um bom ano novo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras, em Nampula ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro. Estamos também em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. E não esquecemos, estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, e a Capital FM e a Rádio Pijigiti, duas FMs em Bissau, a capital. E não esqueça, na internet estamos em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo Mundo em Notícia, vamos ter aqui a doutora Graça Matinha para falarmos de saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então às principais notícias esta hora.
Obrigado, Ana. Novamente, Amancio Miguel e as notícias a esta hora. O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO em Moçambique, Mariano Nyongo, ameaça intensificar ataques nas províncias de Sofala e Manica, em particular nas estradas. Ele é citado pela imprensa a afirmar: "Tenho informação que os deputados vão tomar posse, bem-aventurados estejam eles, mas que saibam onde andar." Nyongo acrescenta que ele agora não vai poupar mais ninguém e fala de autocarros de passageiros, homem ou mulher, e que vai bater a todos. Já não há mais brincadeiras, diz ele. O grupo de Mariano Nyongo diz que contesta a liderança do Souf Mamad, que substituiu Afonso Lhakama da liderança da RENAMO em 2018. Mariano Nyongo é também contra a tomada de posse dos deputados, marcada para esta segunda-feira, dos deputados do seu partido, o RENAMO, e ele diz que, enquanto os guerrilheiros estão no mato a sofrer, sem sapato nem comida, os deputados tomam posse. Este é um assunto a seguir na Voz da América. Rebeldes islâmicos mataram 30 soldados e feriram outros 70, alguns com gravidade, durante ferozes combates na semana passada no leste da República Democrática do Congo, disseram oficiais do exército. Eles sofreram as perdas durante a última ofensiva da quinta-feira contra as forças democratas aliadas na província do Kivu do Norte, disse o major Mark Hazukai a jornalistas no sábado. O exército capturou a sede das forças democratas durante a batalha em Medina e matou 40 combatentes rebeldes, incluindo 5 dos seus líderes, acrescentou o general Hazukai à agência France Press. Na sexta-feira, o governo havia postado um tweet na conta do primeiro-ministro felicitando o exército pela captura do que considerou como um dos últimos bastiões das forças democráticas aliadas. Kivu Norte fica na fronteira com Uganda. O grupo ADF, rebeldes originários de Congo, vem realizando uma campanha de violência no leste da República Democrática do Congo há anos. O general Hazukai os descreveu como fundamentalistas islâmicos. Noutras notícias, o embaixador da Grã-Bretanha em Teherão disse que foi detido por pouco tempo pelas autoridades iranianas durante a vigília pelas vítimas do acidente de um avião de passageiros ucraniano na semana passada. A agência de notícias MER do Irão escreve que Rob McKay foi preso no sábado por suposto envolvimento em atos suspeitos no encontro junto à Universidade Amir Kabir em Teherão. Os estudantes realizaram uma reunião após o Irã ter afirmado que o avião ucraniano foi derrubado por engano por seus mísseis antiaéreos. Neste domingo, o embaixador Macai escreveu no Twitter que participou do evento para homenagear as vítimas e que não esteve em nenhuma manifestação. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha disse que a detenção de Macar é flagrante violação do direito internacional. O Ministério escreve ainda que o governo iraniano está numa encruzilhada e que pode continuar a sua marcha em direção ao status de pária, com todo o isolamento e económico e político associado ou adotar medidas para reduzir a tensão e seguir um caminho diplomático. As autoridades iranianas, entretanto, chamaram o embaixador Makai para pedir esclarecimentos. E por último, neste bloco de notícias, a Rainha Elizabeth convocou o neto, o príncipe Harry, para uma reunião de crise para discutir os arranjos futuros para ele e a esposa Meghan, após a surpreendente notícia do casal de que deseja se afastar dos deveres reais. O pai de Harry, o príncipe Charles, o herdeiro do trono, e seu irmão mais velho, o príncipe William, também participarão da reunião, que ocorrerá na segunda-feira em Norfolk, no leste da Inglaterra, disse uma fonte do Palácio de Buckingham à agência de notícias Reuters.
Oi, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 12 de janeiro de 2020, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora vamos ter connosco nos próximos minutos a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos estar aqui com a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda e como tem passado?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu tenho estado a passar bem, espero que a Ana também esteja a passar bem, assim como os nossos ouvintes.
Câncer da próstata, doutora, para além de ser um problema de saúde pública, diz que é o segundo cancro mais frequentemente diagnosticado nos homens hoje em dia. Doutora, portanto, o cancro da próstata serão problemas na zona da próstata. Pode explicar um bocadinho mais sobre esta incidência do cancro da próstata?
Pois, Ana. Primeiro dizer que a próstata é um órgão que compõe o sistema reprodutor masculino. Portanto, é um órgão muito importante para os homens. E algumas vezes podem haver algumas alterações a nível deste órgão, que é a próstata, e que resultam num cancro. Isso acontece quando há uma alteração genética e que vai desencadear um crescimento anormal das células da próstata e depois pode dar-se o cancro da próstata. Este é um câncer que é muito comum nos homens, conforme eu disse, especialmente a partir dos 40, 45, 50 anos. E tem uma particularidade, é que, de uma forma geral, esse cancro cresce muito lentamente e grande parte das vezes pode não produzir sintomas na fase inicial, mas, entretanto, pode manifestar-se através de algumas alterações, como a alteração da urina, o paciente pode apresentar dor ao urinar, ou pode apresentar dificuldades em manter a ereção, e isso começa a chamar atenção para algum problema nessa região.
Mas, doutora, o cancro da próstata disse que normalmente até se acaba por desenvolver sem qualquer sintoma, e normalmente já quando é numa fase avançada que os homens dão por isso. Mas, pelos vistos, há formas também de perceber que é algo que se passa, não é? Mas é preciso também que os homens também tomem conta da sua saúde, não é?
Pois, é verdade, Ana. É por isso mesmo que muitas vezes, quando é diagnosticado, já é uma fase avançada, porque é quando o homem já se queixa de alguns sintomas. Como é um cancro que cresce muito lentamente, ele cresce sem se aperceber, a pessoa não se apercebe e vai levando uma vida normal, até que quando chega a uma fase muito avançada e já produz sintomas, procura ajuda médica. Por isso é que é importante que os homens regularmente façam o exame da próstata, que é para saber se está tudo bem, porque eles podem viver a pensar que está tudo bem enquanto cai alguma coisa que está a acontecer.
Doutora, um dos exames que se costuma fazer para além do sangue é o chamado toque retal, e muitos dos nossos homens têm alguns preconceitos ainda relativamente ao toque retal pela localização de onde se faz o toque. Doutora, mas há outra forma de saber sem ser só o toque retal e o sangue que possa de alguma forma responder a estes incómodos, talvez ao desconforto de os homens em irem ao médico e fazerem um toque retal?
Bem, Ana, as formas mais disponíveis ou mais facilmente encontráveis nas unidades sanitárias são fundamentalmente essas que a Ana referiu. Primeiro é o toque não precisa de muita tecnologia, aliás, de quase nenhuma tecnologia, e depois tem o exame do sangue. Esses são os que facilmente podem ser feitos e que têm um nível de precisão que também é bastante bom. Mas pode-se fazer, em alguns casos, pode-se fazer uma biópsia, que nesse exame são retirados pedaços da próstata para serem analisados no laboratório. Mas isso naturalmente tem que ser indicado por uma pessoa que seja preparada para tal. E como pode ver, esse parece um exame um pouco mais complexo, porque tem que retirar a amostra, tem que ir ao laboratório. Quando se toca retal, é muito mais simples. E é esse que os homens muitas vezes temem. Infelizmente, por causa desse receio, esse preconceito que os homens têm em relação ao toque, sangue passa muitas vezes despercebido.
Portanto, doutora, normalmente os grandes sintomas, por assim dizer, têm a ver com o aparelho urinário, não é? Quando se vai à casa de banho, há uma certa dor, uma certa irritação. E em termos do desempenho sexual, muitos dizem que têm dificuldade em ter ereção. Doutora, o que se aconselha a um homem que tenha as suas dúvidas sobre terá algum problema ou não? Até pode nem ser cancro da próstata, pode ser exatamente uma infecção urinária apenas.
Pois, de facto, os sintomas do cancro da próstata são muito parecidos aos da infecção urinária, são dificuldade de urinar, pode haver sangue na urina. O homem pode sentir uma demora quando está a começar a urinar, há uma diminuição do jato da urina e pode ter necessidade de urinar muitas vezes durante o dia ou durante a noite. E esses sintomas são bastante parecidos à infecção urinária. Quando o homem tem um sintoma desses, a primeira coisa que tem que fazer naturalmente é dirigir-se a uma unidade sanitária, onde irá haver um profissional de saúde que fará um diagnóstico diferencial, não é? Para verificar se trata-se ou não de uma infecção urinária, podem ser pedidos alguns exames da urina e também, caso os exames de urina mostrem que não tem infecção urinária, automaticamente ele vai desconfiar que pode haver alguma coisa na próstata e vai prosseguir a fazer o exame todo da próstata. Portanto, qualquer um desses sinais é indicação para procurar serviços de saúde para que essa pessoa seja ajudada.
E para além do mais, doutora, cancro da próstata pode ser um cancro que pode ficar em remissão durante muitos anos, desde que tratado atempadamente, não é? Portanto, apesar de ser talvez o cancro, um dos cancros segundo ou primeiro mais comum entre os homens, se tomarmos precauções, pode ser controlado.
Pois, o tratamento do cancro é feito de várias modalidades. Algumas podem ser combinadas ou modalidades simples, mas uma das modalidades que é mais usada para o tratamento do cancro é cirurgia, mas também pode ser feita uma radioterapia, pode ser feito tratamento hormonal, mas depende de cada caso e do estado em que estiver o cancro. Então, isto só pode ser determinado por uma pessoa preparada para o efeito. Conforme a Ana disse, se houver indicação, a pessoa pode fazer, por exemplo, um tratamento hormonal e continuar sem grandes problemas e sem ter que retirar a próstata, mas se estiver numa fase avançada, naturalmente, tem que recorrer à cirurgia para fazer a retirada da próstata.
Doutora, quais são os fatores mais importantes no aparecimento do cancro da próstata? Hoje em dia ouve-se cada vez mais falar que um homem sofre do cancro da próstata ou está em remissão do cancro da próstata, portanto, ano a ano, desde que não apareçam mais células cancerígenas, portanto, mais afastado está de um cancro da próstata. Mas quais são os fatores que mais contribuem para um cancro da próstata?
Olha, um dos principais fatores é a questão da idade. O risco aumenta, o risco do cancro aumenta com o avançar da idade e também a questão da história familiar. Se houve câncer na família, por exemplo, ou homens que tiveram pai, avô ou irmão com câncer antes dos 60 anos, estes fazem parte de um grupo de risco, então estes também são um risco muito alto. Os homens que têm problemas de peso, não é? Nesse caso, um peso acima do normal, obesidade, esses também podem ter um risco maior de desenvolver o cancro da próstata. E também alguns fatores que têm a ver com o sedentarismo, o fumo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas também podem predispor algumas pessoas a desenvolver cancro.
Portanto, tal e qual como noutras situações de saúde, noutras doenças, doutora, mais vale prevenir do que remediar. E há algumas questões básicas, alguns conselhos básicos, como manter uma vida ativa, ter cuidado com o que se come. Portanto, também com o tabaco, não ingerir bebidas alcoólicas.
Com álcool.
Portanto, acaba por ser basicamente uma receita básica para quase todas as situações de saúde, não é, doutora?
Exatamente, Ana. Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por esta semana de todo o nosso auditório. Para quem enviamos um abraço de saúde, para si também, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Um abraço cheio de saúde para si também, Ana. Estamos juntas, voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, lembrem que cuidar da saúde é o bem mais precioso que nós temos.
E ao encontro do ouvinte, a Daniela Stashfit conversa este domingo com Nelson Mukasa Euclides, um ativista social que nos vai levar até ao município de Bundas, no Moxico, e aos seus problemas sociais e não só.
Pata informado. Se liga no espaço do ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos abordar um assunto muito sério aqui no espaço do ouvinte. A seca em Angola, mas na verdade a gente vai dar enfoque à seca que está acontecendo lá no município de Bundas, na província do Moxico. O município tem aproximadamente 40 mil habitantes e tem sofrido com a falta de água e comida. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o ativista social Nelson Mukasa Euclides. Seja bem-vindo, Nelson.
Dani, obrigado. Acho que desde o primeiro ano que eu entrei no Instituto Superior de Ciências da Administração Humana, comecei a dar-me esse espaço para poder dizer alguma coisa aí.
É verdade. Quero te parabenizar aí pela conclusão do curso de Direito, Nelson. Você tem aí batalhado e venceu aí todos os desafios para concluir o seu ensino superior. Então, parabéns para você.
Obrigado, Dani.
Nos últimos 3 anos, Angola teve as temperaturas mais altas dos últimos 45 anos. Essas mudanças climáticas contribuem para a evaporação, que afeta os reservatórios naturais de água. A seca nas províncias do Cunene, Namibe, Uele, Quando-Cubango afetaram mais de 1 milhão e 340 mil pessoas. Agora, não são só essas províncias que são afetadas pela seca, Nelson. Qual é a situação aí no município de Bundas?
Dani, eu até fico um pouco triste. Até chego mesmo ao ponto de pensar que, se calhar, o leste da Angola não faz parte desse país, posso assim dizer. Realmente, a situação que está a passar no município de Bundas, na localidade de Chume e as outras zonas rurais, é muito preocupante. Os governantes desse país não têm feito quase nada, ou seja, não têm feito mesmo nada. E eu, como ativista, sinto dor e filho daquela terra. Estou muito preocupado porque realmente neste exato momento só se fala mais das situações do Cunene, fala-se mais das situações das outras áreas. Quando há esses problemas do leste do país, até a própria sociedade em si não tem contribuído para nada. Lá encontra-se uma situação muito caricata, que poderia ser mesmo acompanhada pelo próprio governo e as outras entidades, para ver se conseguimos juntos superar esta situação. Olha, realmente no município de Gonda, nessa altura que eu falo, as pessoas estão a comer coisas estranhas.
Ô Nelson, você me mandou umas fotos, e já que você falou coisas estranhas, a primeira foto que eu vi aqui parece que são algumas folhas.
Sim, não sei como se chama em outras línguas, né? Mas aquilo chama-se tongo. São um tipo de fruto que cresce nas selvas, não é? E o povo está a recolher aquilo porque não tem alimento nesse exato momento. Não tem água e o governo não divulga isso. A preocupação nessa altura só se fala mais do Cunene, enquanto que lá também tem gente e tem as mesmas pessoas também nas suas veias correm o sangue, também sente fome, mas o governo angolano não tem feito nada. E nós, por exemplo, eu faço parte de uma associação que recentemente criamos de cariz filantrópico, a La Uneno, está a procurar as formas de como solucionar algumas coisas para o problema dessa mentalidade. Mas como fazer, uma vez que a nossa associação ainda não recebe financiamento? E os governantes sabem disso, só que não divulgam, não reagem, não fazem nada.
Inclusive, você mandou aqui, né, uma foto. Eu não sei aqui, tem o quê? 40, 50 pessoas nessa foto aqui. Parece que as pessoas estão numa aldeia, tem muitas crianças aqui, né? E como você falou, não há água e nem comida lá.
Primeiro que há dificuldade de acesso de via. Para se chegar lá, há problemas sérios. Não tem via
okay.
de acesso para chegar lá. Há uma dificuldade enorme. Segundo, as crianças que a Daniela vê nas fotos não têm acesso às escolas. Nenhum professor aceita estar naquela situação.
Uhum.
Okay?
Uhum.
E o governo ignora isso tudo, deixa as pessoas sofrerem. Uma vez que, por exemplo, a escola é um direito, a formação de uma criança, ou a criança está dotada de vários direitos, e o governo não faz sentir esses direitos. E nós, como defensores dos direitos humanos, estamos muito preocupados. É por isso que estamos a usar, não é, essas vias para vermos se vamos conseguir fazer alguma coisa. A televisão pública, outras empresas privadas em Angola, não se faz sentir. Não divulgam esses problemas.
Uhum. Que mensagem você tem e você acha que alguma coisa vai mudar?
Acho que já disse isso desde o primeiro dia que o João Lourenço tomou a posse, né? Eu nunca esperei nada novo no governo da pessoa que senta do MPLA. Não importa quem venha, mesmo que fosse o Obama, se fosse do MPLA não faria nada em Angola. Então, a única coisa que vou pedir aqui como mensagem é que o governo olhe para o leste do país, siga aquelas situações que estão a passar lá, e para ver se consiga solucionar, porque as pessoas estão a morrer sem água, sem comida, sem nada. Então, há um problema sério. Queremos a intervenção do governo. Não estamos a pedir favor, mas sim, se deve ser da obrigação do próprio governo chegar lá para poder solucionar aqueles problemas que lá está acontecendo.
E agora a sugestão musical do Nelson, Angola que sorri, ou Angola sorri de novo, de MCK.
Flagelo urbano no beat. Uma marimba malagueta e no fundo umas congas de batuque. O sample é de Ismael Long. É o alternativo em dose bruta. De Arabi, o filho da gruta. Boni capta. Que eu cresci num bairro pobre, não é segredo, contrariei a velha chica, fiz um rap azedo, escolhi rimar política, e era cedo, minha família é preocupada, eu nunca tive medo, vais perder a vida, não vais ter emprego, Esse é o fardo que carrego, já pensei em desistir. Confesso, não nego, minha filha me recebe com um sorriso quando chego. Penso na minha esposa, minha mãe, meus irmãos. Gente que eu adoro e não abro mão. Jurei morrer de pé e eles sabem a razão. Xerox, descansa em paz, sai do meu coração. Estou que nem Daniel, nesta cova com leões. Peixe miúdo a combater com tubarões. De verdade tem preço, poucos sabem quanto custa. Eu tenho o sonho de uma Angola justa. 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 Eu tenho o sonho de uma Angola justa.
Angola precisa sorrir de novo. De novo a esperança do nosso povo. E a diferença entre esperança e esperar. Eu pertenço à geração que decidiu lutar. Com t-shirts no tronco, 32 é muito. Fora do poder, ou todos falam do assunto. No café, na TV ou numa esquina qualquer. O tempo mostrou quem tava errado. Olha só o estado do estado, tá todo acabado. Quem ontem me queixava, você é meu aliado. Em nome da miséria e do sangue derramado, devolva a droga do dinheiro que foi roubado. É vergonhoso, nem sequer nós temos básico. Água e luz, saneamento básico, o mínimo do mínimo. Ensino básico, não são leques, só pedir o básico. Pro mangó pra comer e ser feliz, ter saúde pra lutar e defender o seu país.
Eu tenho o sonho de uma Angola justa. 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 Eu tenho o sonho de uma Angola justa.
A vida é feita de escolhas. Temos que ser fortes e firmes a tomar decisões. Não adianta falar de esperança quando não há luta. Yarabi, o filho da gruta. Por norma, as pessoas têm medo da mudança. Eu penso de forma contrária. Sou teimoso desde criança. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Calma, não precisa correr. A direção da mudança é mais importante que a velocidade. Cuidado, que a lei nem sempre é justa. Felicidade tem preço, poucos sabem quanto custa. A minha custou abrir mão aos meus interesses pessoais e pensar no interesse do coletivo, no interesse da minha comunidade, meu bairro, minha comunidade, meu país. Eu nunca quis ser o maior MC do meu país. O meu sonho sempre foi lutar por um país melhor e diferente. E hoje percebo que valeu a pena. Aliás, valeu a galinha inteira. Justiça, paz e liberdade.
Eu tenho o sonho de uma Angola justa. 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 Eu tenho o sonho de uma Angola justa.
Não é segredo, contrariei a velha chica. Fiz um rap azedo, escolhi rimar política. E era cedo, minha família preocupada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.